As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
A Câmara e a Assembleia Municipal de Tomar vão realizar nesta quinta-feira, a partir das 18 horas, uma visita às escolas Infantão Henrique, EB23 Gualdimbães e EB23 de Santa Iria, um circuito que surge na sequência da polémica em torno do fecho de Infantão Henrique. Os encarregados de educação já fizeram saber que discordam desse encerramento e lamentam não terem sido tidos nem achados no assunto. Já a autarquia evoca motivos de segurança para avançar com o fecho do estabelecimento de ensino. Entretanto, uma das questões que tem preocupado os pais da infante em todo este processo e que não é nova é a questão do fibrocimento na cobertura da EB Gualdimbães, escola que foi, aliás, apontada numa primeira fase como um dos estabelecimentos de ensino a receber alunos. Como explicava na ERC o vereador José Delgado, ele que é especialista também nesta matéria, a questão do fibrocimento tem de ser explicada com muita objetividade. E neste caso concreto, em relação à EB Gualdimbães, não tem a perigosidade que é apontada.
O fibrocimento nas escolas e nos edifícios públicos não podem ser politizados. Não se pode criar pânico nas populações escolares, ao nível de alunos e pais, e funcionários e tudo o que é a comunidade escolar, por uma questão que tem que ser abordada com muita objetividade e saber do que estamos a falar. O ambiente mata, é verdade, mas mata em condições. Mas uma questão é aquilo que está provado cientificamente e aquilo que é técnico. Isso é que é importante na abordagem desta temática. E então, o ambiente apresenta-se de duas formas. Uma forma não friável e uma forma friável. A questão, a forma friável, quer dizer que ele se encontra solto, não agregado por um ligante, em que se pode inalar com facilidade. Existe onde? Existe nos navios, em alguns edifícios, em portas, no interior de portas de corta-fogo, no revestimento de aquecimentos muito antigos, em algumas paredes duplas, mas isto é menos quantidade. Mas esta abordagem não é aquilo que estamos a falar na situação não friável, que é a situação como o ambiente se apresenta nas escolas, naquilo chamado fibrocimento, onde as 10 ou 15% de fibras de amianto estão agregadas por um ligante. Este ligante, que é uma pasta de cimento, impede que as fibras se libertem com facilidade. Logo, há muito mais dificuldade de serem inaladas, porque só por inalação, é o que está provado cientificamente, é que existe o problema de doenças. Na fase de remoção, tem que ser técnicos habilitados, e os procedimentos têm que ser cumpridos, como a notificação à ACT, o desenvolvimento de um plano de trabalhos, explica exatamente como é que o fibrocimento com o ambiente vai ser removido. De preferência fora do período escolar, com todas as técnicas que estão previstas e a motorização durante a remoção, antes, durante e depois, são de facto sempre. Portanto, não há que criar pânico. A legislação obriga à remoção das chapas de fibrocimento. Vamos abordar isto com clareza, objetividade.
A Biblioteca Municipal de Tomar recebe durante toda esta quinta-feira o seminário Festa dos Tabuleiros em Ambiente de Saúde e Segurança. Os trabalhos contam com a presença de Sofia Triaga, diretora executiva do Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, Ana Paula Remédios, da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Maria dos Anjos Esperança, a coordenadora da Unidade de Saúde Pública, do ACES, e Luís Pisco, presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo. Este é um seminário que serve também como formação para os interessados e que, como refere Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública, do ACES Médio Tejo, entidade promotora do evento, tem como grande objetivo promover um ambiente de saúde e segurança durante a Festa dos Tabuleiros. Como refere Maria dos Anjos Esperança, esta tarde a iniciativa vai prosseguir com um conjunto de intervenções e algumas temáticas relacionadas com o tema deste seminário.
Medidas de segurança e conforme o nome indica, está entregue esta mesa às forças de segurança. Os cuidados que nós devemos ter, eles com certeza irão alertar-nos, porque contamos com a colaboração da PSP, da GNR, do CDOS e também do Comandante dos Bombeiros, e vão nos alertar para os cuidados que se devem ter. Irão com certeza falar-nos da melhor forma de se estar em segurança na Festa dos Tabuleiros. Depois teremos também uma mesa sobre a doença dos legionários, que é muito importante. As pessoas às vezes pensam e ouvem-se falar nos hospitais, porque só se fala que apareceram doentes com doença dos legionários nos hospitais. Em todo o lado em que exista um termo acumulador, em todo o lado em que exista chuveiros com água quente, pode haver doença dos legionários. Portanto, não estamos livres que isso nos aconteça. Já nos têm acontecido casos que naturalmente não têm a dimensão de irem para a comunicação social, sobretudo para as televisões, mas já nos têm acontecido casos de pessoas que nas suas próprias habitações acabam por ter uma doença dos legionários. Portanto, vamos falar nisso em que temos a colaboração do Presidente do Instituto Nacional de Saúde, do Presidente do Instituto Ricardo Jorge, e temos também o Presidente da Comissão de Turismo da Região Centro, precisamente porque é um assunto que interessa também aos agentes de turismo, que será a nossa última mesa, será realmente falarmos da avaliação dos riscos em estabelecimentos hoteleiros e outros ligados à restauração, na prevenção da doença dos legionários.
O Comando Territorial de Santarém levou a efeito um conjunto de operações no Distrito de Santarém na semana de 29 de abril a 5 de maio, que visaram a prevenção e o combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras. Registaram-se como dados operacionais a detenção de 19 indivíduos em flagrante delito, 10 por condução sobre o efeito do álcool, 8 por condução sem habilitação legal e 1 por tráfico de estupefacientes. Quanto a apreensões, há registro para 55 doses de haxixe, 3 armas de fogo, 357 munições e 4 veículos. Nestas operações também houve lugar à fiscalização de trânsito, onde se registaram 405 infrações detectadas, com destaque para 195 por excesso de velocidade, 28 por infrações em tacógrafos, 20 por falta de iluminação e sinalização. No âmbito da sinistralidade, há registrar 72 acidentes, destacando-se 4 feridos graves e 31 feridos leves no período atrás referido.
Rádio Web, a primeira a informar.
Cidade do Entroncamento recebe no próximo dia 17 de maio o Fórum Internacional de Mobilidade Sustentável. O evento tem coorganização da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, a Médio Tejo 21, Agência Regional de Energia e Ambiente, e Radiar, Science for Evolution, do Instituto Politécnico de Tomar, Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, o Instituto Politécnico de Porto Alegre e ainda o Museu Nacional Ferroviário. O Fórum Soluções de Transporte e Mobilidade de Baixo Carbono, baseados em hidrogênio, visa apresentar opções funcionais na área do hidrogênio e células de combustível, demonstradas em cidades e regiões europeias, apresentar soluções tecnológicas inovadoras e discutir métodos para acelerar a implementação do hidrogênio e tecnologias de células de combustível de forma integrada nos setores da mobilidade e dos transportes. O evento visa também apoiar as autoridades públicas, nomeadamente as responsáveis na área da mobilidade e transportes, na integração de tecnologias de hidrogênio e de células de combustível nos seus planos de investimento, desenvolvimento, parcerias e sustentabilidade. Pretende-se também alinhar as políticas locais e regionais de mobilidade e transportes com as estratégias europeias de mobilidade sustentável, descarbonização, energia e hidrogênio, atraindo assim inovação, investimento e capacitação para estes setores.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Igreja Matriz no Sardual corre sérios riscos de vir a encerrar se não for, entretanto, alvo de obras, uma vez que estão a ocorrer infiltrações na igreja e a degradação do telhado. O município e a Misericórdia, entidades que gerem o imóvel, concorreram, entretanto, a um programa de apoio rejeitado pela Secretaria de Estado do Turismo por esta considerar que a igreja não é do interesse nacional. Em declarações prestadas à ERTES, o presidente do município sardualense, Miguel Borges, lamentava que o atual quadro comunitário de apoio não contemple estas intervenções, como era desejo do município.
Não tanto como seria necessário e não tanto como desejaríamos. Na verdade, há uma capela que está a sofrer obras de requalificação, que é a Capela de Nossa Senhora do Carmo, que neste conjunto vasto de capelas e igrejas é a única que é património da Câmara Municipal. E nós conseguimos incluí-la no âmbito do Plano de Ação para a Regeneração Urbana, esta requalificação que queremos que do futuro seja o centro de interpretação da Semana Santa e do património. Mas, na verdade, há aqui situações que nos preocupam e preocupam bastante, nomeadamente o pórtico da Santa Casa da Misericórdia e a Igreja Matriz, que precisa urgentemente de obras de intervenção. E o quadro comunitário em vigor na nossa CCDR, na CCDR Centro, não tem sido capaz de dar resposta a essas necessidades. Infelizmente, foi esta a opção política da CCDR Centro. Se formos para o Alentejo, a opção já é outra, porque a nossa CCDR teve por opção a requalificação do património nacional. Mas este património, que não é do Estado, mas é um património que está nas mãos, é pertença das Santas Casas da Misericórdia, é pertença de privados, é pertença da Igreja, mas tem uma importância, é de uma igual importância em termos culturais, em termos históricos, em termos patrimoniais, como o outro Estado, como o do Estado. Por isso, eu acho que há aqui um lapso que deve ser corrigido rapidamente, brevemente, para que este património das instituições que não têm a sua capacidade financeira para investir, que possam ter ajuda comunitária, como têm noutros pontos do país. Isso é fundamental.
Centro Hospitalar do Médio Tejo, no âmbito da peregrinação anual ao Santuário da Cova de Eiria, deu, mais uma vez, o seu contributo ao agrupamento de 65 Torres Novas do Corpo Nacional de Escutas no apoio prestado aos peregrinos que caminham para Fátima. Este ano o apoio concretizou-se na oferta de materiais de necessidade básica, aventais descartáveis, compressas, ligaduras, luvas e pensos rápidos e também materiais de farmácia. O posto de apoio aos peregrinos a pé, dinamizado pelo agrupamento 65 de Torres Novas, situa-se na chancelaria de Torres Novas e encontra-se operacional a partir das 15 horas desta sexta-feira.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Mação, em parceria com a AMAR Mação, a Associação de Desenvolvimento do Conselho de Mação, vai proceder pelas 15 horas deste sábado à inauguração do Centro de Embalamento e Rotulagem de Azeite nas instalações onde funciona o armazém da AMAR Mação, na travessa Dr. João Calado Rodrigues, nas traseiras do antigo CNO. Trata-se de uma pequena unidade devidamente licenciada, instalada nas instalações da AMAR Mação, que estará, a partir desta data, à disposição dos 22 lagares e centenas de olivicultores maçaenses que pretendem embalar e rotular o seu azeite, podendo desta forma ser colocado à venda em qualquer local da União Europeia. A gestão desta unidade será atribuída à AMAR Mação através de um regulamento específico. Seguidamente, no Centro de Formação de Mação, Zona Industrial, serão apresentadas pelos técnicos da Associação de Produtores de Azeite da Beira Interior as regras e normas legais que regulam tais procedimentos, incluindo a legislação que regulamenta a qualidade dos vários tipos de azeite.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está para breve mais uma edição, a 22ª do Festival de Teatro de Sem Soltos, promovida pelo Ultimato, programada para maio e junho. A edição deste ano está definida e conta com a presença de várias companhias de teatro que se deslocam a Sem Soltos, vindas de Pirafita, Leiria, Idanha e Matosinhos. António José Clemente, responsável pelo agrupamento de teatro Ultimato, antecipou para a ERTE aquilo que vai ser a edição deste ano do Festival de Teatro de Sem Soltos.
Vai ser a 22ª edição, vamos ter dois fins de semana em maio e o 1º de junho, com peças para vários estilos. Começaremos nós na sexta-feira, dia 18, com a nova apresentação da peça de Nióbio, que estreamos agora no final de março. Depois teremos o grupo de teatro de Pirafita com a Herança. No sábado seguinte teremos o grupo de teatro de Leiria com a peça A Linha do Horizonte. No sábado 1 de junho teremos o grupo de Idanha com a peça O Anexo, que é baseada no diário de Anne Frank. E para acabar, no dia 2 de junho teremos a peça infantil Entrelaçados, que é o grupo de teatro Renascer de Matosinhos, encenados pelo Filipe, um moço brasileiro que tem trabalhado cá em Portugal durante algum tempo. Ainda estamos a tentar que haja também uma sessão de formação, provavelmente ministrada por elementos do grupo Visões Úteis, que foi quem escreveu a peça Nióbio, que nós estreámos e que tiveram cá na estreia, e a partir daí encetámos uma relação muito boa com eles, e estamos a tentar que eles venham cá num desses sábados fazer uma formação que será depois aberta a outras pessoas, mas iremos divulgar logo que saibamos se vai haver ou não.
O Instituto Politécnico de Tomar e o Município de Tomar, com o apoio da Fundação Carlos Gulbenkian, realizam a terceira edição do projeto CityEC, a cidade com plataforma social. A iniciativa vai ocorrer no Complexo Cultural da Levada, já neste fim de semana. O CityEC é um evento sob a forma de uma maratona tecnológica, com a duração de 24 horas e que visa o desenvolvimento de soluções tecnológicas para as cidades e a melhoria da qualidade de vida. A edição de 2019 é vocacionada para soluções correspondentes a desafios com impacto social, como o envelhecimento ativo, a integração dos refugiados e imigrantes nas sociedades de acolhimento, bem-estar das crianças e jovens, pessoas com necessidades especiais e transformação sustentada do mercado de trabalho. O CityEC, para além de incentivar os participantes a apresentar soluções tecnológicas para a melhoria da qualidade de vida nas cidades, reconhecendo, valorizando e retendo talentos, tem ainda como objetivo criar condições para a concretização das ideias geradas. O evento é apoiado pela Fundação Carl Gust Gulbenkian no âmbito do projeto EC for Good, inserido no programa Gulbenkian de Coesão e Integração Social, e apresenta este ano a novidade de não utilizar qualquer tipo de plástico. Durante estes dois dias haverá ainda a recolha de equipamento tecnológico obsoleto, feito em parceria com uma empresa certificada. Todas as atividades inerentes ao CityEC 2019 são orientadas em concordância com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. A iniciativa conta com equipas de 3 a 6 elementos, alunos de universidades e institutos politécnicos, em que pelo menos 2 são oriundos de áreas tecnológicas, equipas que podem ainda incluir 2 elementos que não frequentam o ensino superior.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
O tema desta nota do dia de hoje é o assunto que tem envolvido toda a cidade: a angústia dos pais da Escola Infantil Henrique perante a notícia do encerramento da escola, o que deu origem a um abaixo-assinado que pede a revogação da decisão. Como é habitual nesta cidade, nada é pacífico. Tudo é feito como se o objetivo não fosse resolver os assuntos da melhor forma possível. Tudo se decide sem o devido esclarecimento e aproximação das partes envolvidas. Bem sei que a tarefa não é fácil e quase sempre não é possível agradar a uns e a outros, mas reconheço que neste caso em particular podia ter sido feito muito mais para evitar o surgimento da polémica. A morte anunciada da Escola Infantil Henrique teria certamente um desfecho diferente se, a seu tempo, se pusessem os dados em cima da mesa, se procurasse apresentar aos pais a solução com melhor serviço e interesse dos alunos, que é a principal questão a ter em conta. Na próxima terça-feira, dia 14, a partir das 20h30 na biblioteca, decorrerá uma Assembleia Municipal temática sobre a educação, em que a autarquia procurará justificar a decisão do encerramento da escola e genericamente se falará do panorama da educação em Tomar nos próximos anos. A autarquia terá direito a uma intervenção inicial de 30 minutos, seguindo-se de perguntas dos membros da Assembleia e a resposta dos autarcas, seguindo-se depois o debate com a opinião das várias forças representadas. Nas sessões temáticas não haverá votação de moções ou intervenção de público, mas mesmo assim será do interesse de todos participar. Voltando à questão da necessidade ou não do encerramento da Escola Infantil Henrique, quero em primeiro lugar dizer que com esta situação revivi uma memória antiga quando a Escola de São Soldes, onde tinha a minha filha a estudar, esteve em risco de pelo menos ser reduzida apenas a um professor, por falta de alunos. Também eu, que pertencia à Associação de Pais, lutei com todos os outros pais e com toda a comunidade da aldeia para reverter a situação. No nosso caso correu bem. O esforço deu origem a um projeto novo de uma escola inclusiva, o qual aumentou o número de alunos e hoje estamos convictos da justeza do nosso slogan, que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Os pais da infante Dom Henrique só querem o melhor para os seus filhos. Ninguém terá dúvidas disso, mas é preciso ter coragem de enfrentar a situação de frente e não deixar que a emoção se sobreponha à razão. Em primeiro lugar, há que exigir saber todos os elementos que a autarquia dispõe para decidir assim Desta forma, se existem ou não estudos feitos, que projeções têm dos números que dizem ser de decréscimo para os próximos anos? E também, a demonstração de que a escola de Santiria, ou outra, terá condições para receber em qualidade as crianças e quais são as vantagens de uma ou de outra proposta? Para mim, existem três fatores que devem ser ponto de partida para qualquer decisão. Em primeiro lugar, a segurança das crianças. Depois, também, de grande importância, a sua saúde, a higiene, a alimentação. E depois, claro, as questões pedagógicas, que a escola colabore para a autonomia das crianças, que as prepare convenientemente para os desafios e para as mudanças que é preciso fazer em cada dia. Queremos que as nossas crianças cresçam em segurança, autónomas, socialmente integradas, capazes de gerir a complexidade dos tempos de hoje, com serenidade, com inteligência. E para isso terão que adquirir um conjunto de competências tecnológicas, científicas, artísticas, desportivas e sociais. E a escola terá que fazer a sua parte.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERTE.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.